Os quatro evangelhos. Transfiguração de Jesus no Tabor, aparição de Elias e de Moisés, nuvem que cobriu os discípulos, voz que saiu dessa nuvem e palavras que proferiu. Terceira parte. Em casos como o que acabamos de figurar, a ilusão é tal que os assistentes acreditam estar vendo, ouvindo e apreciando, em seu modo de proceder, a pessoa cuja aparência se lhes mostra pela transfiguração. O espírito que opera também pode, com o concurso de outros espíritos que se lhe reúnem, visando esse resultado e mediante combinações e ações fluídicas exercidas sobre o paciente, dar-lhe a forma e a aparência de uma pessoa morta, com todos os sinais e caracteres da morte. Tal é ainda aqui a ilusão que os assistentes acreditam ter diante dos olhos o morto cujo aspecto aparente lhes é mostrado. Seja qual for a aparência que apresente o transfigurado, seja, por exemplo, a de uma pessoa mais alta e mais robusta, seja a de uma criança, o peso natural do paciente não se altera, desde que para isso não concorram os espíritos e que só a aparência tenha mudado. Somente com o concurso dos espíritos, aquele peso pode variar para mais ou menos. Se não houver esse concurso, isto é, se não houver ação espiritual tendente a modificar o peso, a aumentá-lo ou diminuí-lo, se só a aparência mudou, o peso se conserva o mesmo. E facilmente deveis compreender a razão disso. É que, em tal caso, a quantidade de matéria no corpo do paciente não aumentou nem diminuiu. O aumento do peso natural não poderia provir senão do adicionamento dos perispíritos dos espíritos que se comunicam ao do paciente, da adição aos deste dos fluidos que o envolvem e operam a sua transfiguração. Ora, os fluidos mediante os quais nós operamos são ponderáveis para nós, mas atualmente são para vós imponderáveis. Não vos são mais ponderáveis do que o era o ar para vossos pais, antes que se inventassem os instrumentos apropriados a pesá-lo. O ar sempre foi pesado, entretanto, vossos pais não o podiam pesar e o consideravam uma essência sem peso nem capacidade. O mesmo se dá atualmente convosco, relativamente aos fluidos por meio dos quais operamos a transfiguração. O fluido universal é um composto de fluidos diversos, formando uma única massa, donde extraímos as partes de que necessitamos. Ela recebe a destinação que lhe é necessária e se amolda a tudo conforme aos casos. Esses diversos fluidos são para nós ponderáveis, tanto na massa do fluido universal como quando dela separados, constituindo o produto das extrações ou combinações que o espírito realiza. Tudo tem peso na natureza, que é a fórmula e a síntese de todas as criações orgânicas e inorgânicas, assim do ponto de vista fluídico como do ponto de vista material. Os diversos fluidos de que se compõe o fluido universal, especialmente aqueles com que o espírito opera a transfiguração, todos ainda imponderáveis para vós outros, não serão reconhecidos como ponderáveis, tal qual sucedeu com o ar que agora sabeis que o é, senão por meio de instrumentos e processos que ainda desconheceis e desconhecereis por muito tempo. Todavia, lá chegareis, porquanto grandes mistérios se vos desvendarão quando conhecerdes as propriedades e o valor dos fluidos que vos cercam. A fim de alcançar esse conhecimento, faz-se mister que o homem aprenda a elevar-se através das camadas de ar, que para ele são o que os mares distantes são para o camponês, que jamais saiu da sua cabana. Na depuração moral, achareis o caminho desse progresso. Na depuração moral e no progresso intelectual, se vos depararão os degraus por onde subireis a tais alturas. A primeira vos granjeará mais poderoso concurso, porque vos tornará aptos a compreender a ciência, sem dela abusar. A aquisição do saber vos será então facilitada. E, quanto mais aprenderdes, tanto mais facilmente vos elevareis. Só com o concurso e pela ação dos espíritos prepostos, pode o peso natural do paciente variar para mais ou para menos. O aumento e a diminuição desse peso são produto de uma ação espírita e fluídica, exercida pelos espíritos. Dizemos pelos espíritos, porque para a realização de tais fenômenos é necessário o auxílio de muitos espíritos. Para efetuar aumento ou diminuição de peso no paciente transfigurado, os espíritos que o cercam e envolvem atuem fluidicamente, servindo-se dos meios de que usam para fixar no solo uma mesa leve, ou para levantar, como se se tratara de uma pena, um peso considerável. Se querem obter aumento de peso do transfigurado, aqueles espíritos tornam pesados os fluidos que o envolvem. Se, ao contrário, o que querem é a diminuição de peso, os mesmos espíritos o sustêm. Assim, quando dão ao paciente a aparência de uma pessoa mais alta e mais robusta, eles, tornando mais pesados os fluidos, lhe produzem, desde que isso seja necessário, um aumento de peso que para os assistentes corresponda à diferença existente entre a pessoa cujo aspecto se lhes mostra e o mesmo paciente. Assim também, quando a aparência dada a este é a de uma criança, os espíritos operam nele a diminuição do peso, sustendo-o de modo que, sendo preciso, ele tenha um peso correspondente ao talhe da criança que aparenta ser. Nestes casos, em havendo ação dos espíritos, o peso varia, correspondendo à aparência, uma vez que isso seja necessário. Do mesmo modo, se também for necessário, podem os espíritos produzir aumento de peso, quando o paciente alto e robusto tem a aparência de uma criança, e diminuição de peso, quando, sendo uma criança, tem a aparência de uma pessoa alta e robusta. Para, desse modo, produzir a transfiguração e os diversos efeitos que vimos de apreciar, não pode um espírito obrar sozinho, e o concurso dos perispíritos é indispensável, sendo que o espírito ou os espíritos que operam são pouco elevados, sempre que o são tanto ou pouco mais do que vós. Eles, então, se servem dos elementos de mediunidade que encontram ao seu dispor. Assim como, para produzir ruídos ou outros efeitos físicos dessa natureza, é necessário o concurso de perispíritos análogos, também para produzir-se a transfiguração. O paciente deve apresentar as disposições, as condições ou aptidões físicas necessárias a tal efeito. Quais sejam essas disposições, condições ou aptidões, não podeis compreender, porque isso se prende à combinação dos fluidos perispiríticos e ainda não chegou a ocasião de entrarmos nesse estudo. É de simples intuição que, posto de parte o concurso dos perispíritos, o espírito é o único agente do fenômeno. Porventura, quando ouvis estranhos ruídos, tendes dúvida de que o espírito que os produz seja, no caso, o agente? O provocador? Os espíritos elevados, para operarem a transfiguração do ser humano, podem prescindir da existência de aptidões físicas no paciente. Gostam, porém, de encontrar neste condições favoráveis à obtenção daquilo que desejam. Se o encarnado não tem as aptidões físicas necessárias, recorremos aos fluidos que desejamos empregar e neles os envolvemos. Lançamos, por assim dizer, sobre o paciente de que nos servimos uma cobertura, que lhe dará a aparência que lhe deva apresentar por efeito da transfiguração. Assim é que, por meio dos fluidos luminosos que tornamos visíveis aos olhares humanos, podemos colocar o paciente em condições de apresentar uma luminosidade tal que lhe faça perder a habitual aparência humana. Podemos mudar-lhe esta aparência, dando-lhe para ser visto pelos assistentes aquela que o momento nos indique ser a que mais lhe fira as imaginações. Desse modo, podem alguns seres encarnados, como pacientes transfigurados, chegar não a um ponto de transfiguração tão elevado como em o que Jesus se apresentou aos três discípulos, mas a um ponto próximo desse, uma vez que o permitam suas disposições morais e disposições físicas. Diremos mesmo que as disposições morais só são necessárias debaixo de certo ponto de vista. Por isso que, sendo preciso ferir as imaginações, podemos utilizar-nos de um instrumento indigno, mas no qual encontremos as aptidões físicas convenientes. Da mesma forma que vos servis de um instrumento imperfeito, até que descubrais um bom, caso em que abandonais o que não preenchia, senão apenas uma das condições precisas, e passais a fazer uso do que as reúne todas. Também nós abandonamos um instrumento que só possui as qualidades materiais, isto é, as disposições físicas, logo que podemos servir-nos de outro bom que reúna as disposições morais e físicas necessárias. Deparando-se-nos um encarnado que preencha do ponto de vista moral as condições desejadas, estamos sempre prontos a fazer todos os esforços para remediar ao que lhe falte fisicamente. Mas quão poucos são os que possuís a fé assaz forte, a elevação da alma assaz grande, a renúncia assaz poderosa, a caridade assaz benigna para nos atrair suficientemente. Estes casos de transfiguração ainda são mais raros do que os que emanam de espíritos da vossa elevação, ou pouco mais elevados do que vós, os quais, mesmo esses, são, como já o dissemos, raros, muito raros. Nota da editora. Conversando com os mortos, Moisés e Elias, ordenando a retirada de obsessores, e finalmente ele mesmo aparecendo depois da morte e dando instruções aos apóstolos, Jesus revogou a lei antiga e promulgou o Espiritismo. Graças a Deus.